Meio Ambiente.
16 capitais brasileiras, incluindo Belo Horizonte, fornecem água potável contaminada por substâncias ainda não legisladas, ou seja, substâncias novas que não fazem parte do monitoramento nos postos de tratamento de água. A informação é resultado de pesquisa desenvolvida pelo Instituto de Química da Unicamp. Nas amostras, os cientistas encontraram, por exemplo, concentrações de agrotóxicos, laxantes e de substâncias presentes em produtos de higiene pessoal, além de hormônios. A água nessas condições provoca alterações ainda pouco conhecidas para a saúde dos peixes e seres humanos, já que a ciência ainda não sabe que efeitos eles podem gerar ao organismo. Toda quarta-feira, como você sabe, é dia da nossa coluna que discute questões sobre meio ambiente, assinada pelo fundador do projeto Manuelzão, professor Apolo Heringer. Hoje, o nosso colunista comentou os resultados desta pesquisa. Confira.
Professor Apolo, pesquisa realizada pela Unicamp aponta que a água potável fornecida em 16 capitais brasileiras são contaminadas por substâncias ainda não legisladas. Isso significa que elas ainda não são conhecidas? E por que isso acontece?
Olha, elas são conhecidas, só que as empresas de saneamento que fornecem água às nossas residências, essas empresas seguem uma legislação de potabilidade da água do Ministério da Saúde, que está defasada. O Ministério da Saúde não inclui nessa lista uma série de substâncias que a moderna indústria, a indústria contemporânea e a produção de substâncias químicas novas, artificiais a cada momento, estão generalizando a poluição do meio ambiente. E a chuva e os esgotos levam isso para os rios. Então, o problema é o seguinte, que as estações de tratamento de esgoto precisam ser aprimoradas. E a estação de tratamento de água, que pega o rio, que virou esgoto para todo lado, também tem que ter um avanço na legislação que corresponda à realidade atual. Então, não só o tratamento de esgoto tem que melhorar, como o tratamento da água potável, que vem de rios que se transformaram em esgoto. Aí você tem medicamentos, hormônios, todo tipo de produtos que são utilizados. Você vê, por exemplo, um matadouro joga sangue, joga restos nos seus esgotos e cai no rio, né? Muitas vezes sem tratamento adequado, levando todo tipo de antibiótico, hormônio e outras substâncias químicas dessas empresas. Hoje a indústria química é muito desenvolvida, né? Até é um atrativo hoje no vestibular. Todos esses produtos pouco conhecidos vão para as águas. E quando você recebe uma água potável das empresas de saneamento, eles olharam uma lista de algumas dezenas de substâncias, mas não de todas. Então nós estamos ingerindo substâncias tóxicas que podem comprometer nossa saúde dentro da lei. A lei permite isso. Então é uma inadequação das normas do Ministério da Saúde, e as empresas de saneamento poderiam também colaborar e ter uma atitude cidadã de falar isso, não esperar a denúncia sair no jornal, concorda?
Agora, professor, vamos pegar, por exemplo, a indústria farmacêutica, só para a gente ilustrar para o nosso ouvinte. A cada dia novos medicamentos são testados, novas tecnologias são aprimoradas. É possível acompanhar o aparecimento dessas novas substâncias em tempo hábil para poder não permitir a contaminação dos rios, por exemplo?
Pois é, eu acho que se você tem uma boa estação de tratamento de esgoto, você, mesmo sem ter conhecimento de tudo, você trata, porque todas as indústrias, elas estão licenciadas. Os órgãos de licenciamento ambiental, eles conhecem os processos químicos. Então, se você tem uma assessoria química, ela divulga para as estações de tratamento de esgoto todas essas normas. E aí, caberá a estação de tratamento de esgoto estar preparada tecnicamente para isso. Hoje, tem muitas empresas e cidades, como Sabará, por exemplo, Nova Lima, que não tratam esgoto e não acontece nada. Ou seja, o Ministério Público, o governo estadual, não agem para obrigar os municípios a tratar o esgoto.
Pois é, professor, da onde que devem partir essas diretrizes primeiramente? Assim, em primeira instância, deveria partir da onde? Do próprio Ministério da Saúde, ou isso poderia ser feito no âmbito estadual, por exemplo?
Olha, para fazer a coisa boa, todas as instâncias são válidas. Por exemplo, a Câmara de Vereador pode tomar decisões e o município pode emplacar uma legislação na área de saneamento, porque o saneamento no Brasil ele está ligado aos municípios, salvo na região metropolitana. Na região metropolitana é meio complexo, porque existe a conurbação, os municípios estão todos ligados uns aos outros, aí é necessário que haja uma decisão dos órgãos metropolitanos, o que também é razoável. Ou então, a nível estadual, uma decisão da Assembleia Legislativa pode exigir que haja um tratamento de esgoto e de água, os dois são inseparáveis, que seja mais exigente. Agora, nós não podemos deixar de cobrar do Ministério da Saúde que assuma uma postura mais definida na questão ambiental. A Secretaria de Saúde dos municípios do Estado e o Ministério da Saúde, eles ignoram completamente a questão ambiental. Você nunca vê esses órgãos se pronunciarem sobre a farra com o agrotóxico na zona rural, o uso de substâncias químicas e lançamento disso. Você não vê o Ministério da Saúde se manifestando. Ele só está preocupado em atender doente, o que é uma visão errada de saúde, né? Você tem que promover a saúde. E em segundo lugar, o terceiro, é que você vai combater as doenças. Senão não adianta.
Tá certo, professor Apolo. Muito obrigada mais uma vez pela participação no Jornal FMG. Até semana que vem.
Ok, um abraço.
A coluna sobre meio ambiente, assinada pelo professor Apolo Eringer, você confere toda quarta-feira no Jornal FMG.